Olá, eu sou Alexandre Gruber e esse é o podcast Terapia Interior, cuidando da vida que vem de dentro.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso podcast Terapia Interior, cuidando da vida que vem de dentro. Eu sou Alexandre Gruber, especialista em autoconhecimento e psicologia positiva, e é um prazer imenso estar com você aqui mais uma vez para a gente estar falando sobre vida emocional, para a gente estar falando sobre crescimento interior. E você que gosta de estudar sobre esses temas, que está chegando aqui no nosso podcast pela primeira vez, quero convidar você a seguir aqui o nosso podcast na plataforma que você estiver ouvindo e ativar também as notificações para que você receba sempre uma mensagem que é quando a gente tiver um novo episódio por aqui. E se você já acompanha o nosso podcast, se você já segue ele, quero convidar você e pedir que você faça a sua avaliação, que você coloque quantas estrelas você acha que esse nosso podcast merece, porque é sempre muito importante estar sabendo a sua opinião sobre esse nosso trabalho. Então, se você está chegando aqui e não é inscrito, aproveita para seguir o nosso podcast. Se você já segue, então deixa sua avaliação e contribui também com a sua opinião, que é sempre muito importante para nós saber o que que você está achando desse trabalho e quais são os caminhos que a gente pode seguir para estar trazendo o melhor conteúdo para você, o conteúdo mais significativo. E se você gosta de estudar sobre todos esses temas que a gente fala aqui no nosso podcast, sobre desenvolvimento pessoal, relacionamentos, autoconhecimento, quero convidar você também para me acompanhar nas minhas redes sociais, @alexandro_gruber, @terapia_interior. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está também no YouTube. Você encontra meu canal Alexandro Gruber no YouTube. A gente tem vídeo novo toda quinta-feira falando sobre exatamente tudo que se refere a esse nosso equilíbrio interior. Então, se você gosta aqui do nosso podcast, eu tenho certeza que você vai gostar também do nosso canal no YouTube. Vai lá para você se inscrever e acompanhar os novos vídeos que a gente tem toda semana por lá também. Afinal de contas, a gente precisa sempre estar exercitando o nosso mundo emocional, e quanto mais conteúdo a gente estiver absorvendo sobre isso, maior é a nossa chance de estar encontrando aquilo que a gente precisa para equilibrar as nossas emoções, para equilibrar os nossos pensamentos e viver uma vida mais significativa de acordo com aquilo que a gente quer. E pensando nisso, pessoal, que hoje eu trouxe um tema que se refere exatamente a esse ponto, né? O que que a gente precisa para estar tendo uma vida mais significativa? O que que a gente precisa para estar vivendo uma vida mais equilibrada? E eu percebo que um dos fatores que mais tira o nosso equilíbrio, um dos fatores que mais nos consome, são as nossas experiências passadas. Mas como eu costumo comentar, não é o ponto mais interessante ou mais importante aquilo que nos aconteceu, mas o que a gente fez daquilo que nos aconteceu. E é por isso que, para o episódio de hoje, eu trouxe uma frase do filósofo Jean-Paul Sartre, um filósofo francês do século passado, que trouxe essa importante reflexão: o que você fez daquilo que te fizeram? Ele, como filósofo existencialista, ele comentava muito sobre o impacto também das relações humanas com a nossa vida, com as nossas decisões. E eu acho que essa frase dele é muito impactante, porque nos mostra algo que a gente precisa refletir demais, que é o quanto as nossas experiências nos moldam e quanto a gente usa as nossas experiências para crescermos. Porque a gente precisa lembrar do seguinte: a gente não consegue controlar tudo que nos acontece. Nós não conseguimos controlar 100% das experiências que a gente vive. Nós não conseguimos controlar os eventos, a gente não consegue controlar as outras pessoas. Então a gente não controla boa parte da vida. Muitas coisas acontecem contra a nossa vontade, muitas coisas acontecem fora da ordem que a gente gostaria. Então a gente se questiona nesse momento: o que que verdadeiramente está ao nosso alcance? O que que verdadeiramente pode ser transformado? O que que verdadeiramente pode ser feito? E quando a gente faz esse questionamento, a gente percebe que a única coisa que está verdadeiramente ao nosso alcance, para nossa transformação, que a gente realmente pode mudar, que realmente pode ser produtivo para a nossa vida, são as nossas emoções. Ou seja, não são exatamente as nossas experiências, mas o que a gente sente referente a essas experiências e, acima de tudo, o que nós fazemos de nós mesmos após essas experiências. Por quê? Embora, claro, as nossas atitudes, elas tenham um impacto, elas tenham uma consequência, Embora sim, a gente precise tomar posse da nossa vida, o controle da nossa vida, para direcionar ela dentro do caminho que nós queremos, para atingir as metas e os objetivos que nós gostaríamos, a gente tem que lembrar desse ponto muito importante, que é tudo parte da nossa vida interior. E eu sempre comento aqui com vocês, seja no nosso podcast, seja lá no canal no YouTube, que a vida começa dentro de nós. Porque é a partir do que nós pensamos, é a partir do que nós sentimos, que nós agimos. Ou seja, tudo que nós temos aqui no nosso mundo interior está criando uma espécie de molde para a nossa vida. Então, se nós tivermos pensamentos que sejam otimistas, e esse ponto, quando eu falo de pensamentos otimistas, pensamentos positivos, eu não estou falando daquela positividade fantasiosa, daquela positividade ilusória, mas eu estou falando de uma positividade que seja funcional. Ou seja, de pensamentos que se alinhem à realidade, mas que trabalhem a nosso favor. Quando eu tenho pensamentos assim, quando eu sei gerenciar as minhas emoções de modo que elas trabalhem ao meu favor, a minha vida se transforma. Porque aqui nós não vamos negar que acontecem situações adversas. E positividade não é sobre negar essas emoções, negar as emoções que a gente vai chamar muitas vezes de emoções negativas, que são, como eu costumo dizer, emoções desconfortáveis, emoções que não são agradáveis, mas que também são importantes para nós. Então, ser verdadeiramente positivo não é negar isso, não é negar essas emoções, não é negar situações difíceis, mas é entender como eu posso utilizar essas emoções que eu estou sentindo a meu favor. Porque toda emoção que eu sinto, ela carrega uma mensagem. Se eu estou me sentindo triste, isso está me comunicando que algo na minha vida não está dentro da ordem que eu gostaria que ela estivesse. Eu estou desconfortável com o ritmo das coisas, eu estou desconfortável com umas coisas estão caminhando, eu estou desconfortável com uma série de fatores, e eu preciso descobrir quais que são esses fatores, o que que está me deixando triste, o que que está me deixando deprimido. Então, essa tristeza, ela vem como um indicativo de que tem algo na minha vida que não está alinhado com os meus propósitos, que eu não estou fazendo uma boa interpretação, e que eu preciso ou mudar essa situação ou mudar a maneira que eu estou enxergando ela. Então, eu tenho um indicativo das coisas. Olha que interessante. Então, por mais que seja uma emoção extremamente desagradável, ela me passa uma mensagem muito importante, que se eu capto, eu consigo trazer um direcionamento melhor para a minha vida. Se eu ignoro, eu mantenho aquele estado, eu tento de alguma maneira estar tentando camuflar a situação, eu tento apaziguar o sintoma que é essa tristeza, me distraindo com outras coisas, mas eu não faço uso da mensagem, eu não resolvo o problema. Então, emoções são mensagens. A gente pode fazer uma conversa especificamente falando sobre isso, sobre como as emoções nos comunicam coisas e quais são as principais mensagens que essas principais emoções, a gente pode dizer assim, estão nos comunicando. A gente pode fazer um episódio específico sobre isso. Mas aí você está me perguntando nesse momento, o que que isso tem a ver com essas experiências passadas? O que que isso tem a ver com o tema do nosso episódio? O que você fez daquilo que te fizeram? Isso tem a ver no ponto que entender as nossas emoções e saber gerenciá-las é a melhor maneira de transformar a nossa vida. E aí vem esse questionamento. O que que a gente fez daquilo que nos fizeram? Que é exatamente dentro das experiências que a gente vivenciou, dentro das situações que a gente passou, como é que a gente gerenciou tudo isso que nos aconteceu? Será que nós nos transformamos em vítimas das situações? Ou seja, nós nos deixamos moldar negativamente por elas? Ou será que nós soubemos extrair o melhor dessas experiências e crescemos com aquilo que nos aconteceu? Porque sempre vai ter esses dois caminhos. Porque as experiências em si, e isso é interessante que a gente lembre, as experiências, elas são neutras. Nós damos os significados a essas experiências. Existem experiências que são realmente mais complexas. E que, de maneira geral, a coletividade dá um sentido negativo para essas experiências. E muitas delas realmente são desafiadoras, desagradáveis, difíceis de se adaptar. Porém, a gente tem que lembrar que cada pessoa reage às suas experiências de uma maneira distinta. Então a gente vai observar, pesquisando, em qualquer lugar que seja, a gente vai perceber que quando a gente vai tentar entender o que que faz, por exemplo, uma pessoa ser bem-sucedida e outra não, e sendo que elas vêm muitas vezes de condições semelhantes, a gente vai perceber então que ali não são fatores externos, que ali existe um fator interno que está determinando o sucesso ou insucesso daquela pessoa. Porque se nós fôssemos determinados simplesmente pelas nossas experiências externas, pessoas que viveram experiências semelhantes, elas deveriam ter resultados semelhantes. Então eu não estou falando aqui, por exemplo, de uma pessoa que nasceu numa condição social difícil e de outra pessoa que nasceu numa condição social e econômica mais favorecida. Obviamente que aí a gente está falando de experiências distintas, elas vêm de origens e condições distintas. Elas vão lidar com seus desafios de maneiras distintas porque estão em condições diferentes. Mas a questão é, o que que faz pessoas que nasceram em condições semelhantes terem resultados distintos? O que que faz pessoas que tiveram experiências semelhantes terem reações distintas e por si só alcançarem resultados distintos? A maneira que elas reagiram àquilo que lhes aconteceu. Ou seja, apesar da circunstância externa ser muito semelhante, tem um fator interno, e esse fator interno de absorção da experiência, de interpretação da experiência e de tomada de decisão a partir da experiência é que faz a diferença. É que vai determinar se essa pessoa ela vai ser moldada negativamente pela experiência, que é quando ela toma uma posição, uma interpretação mais negativa e passiva diante da experiência, ou se ela vai ter uma postura mais otimista, proativa em cima daquilo que lhe aconteceu e, em virtude disso, absorver o melhor daquilo que lhe aconteceu. Então, o professor Tauben Shahar, ele é um professor que trabalha muito dentro dessa questão da felicidade, da produtividade. Ele teve um dos cursos mais disputados da Universidade de Harvard e ele toca muito nesse ponto. O quanto dentro de nós temos mecanismos, nós temos ferramentas que nos auxiliam para que a gente dê respostas mais positivas a partir daquilo que a gente viveu. E volto a ressaltar aqui, essas respostas mais positivas, eu costumo dizer que são respostas a nosso favor, atitudes que conspiram para o nosso progresso. Ou seja, se eu vivo uma experiência de dor, uma experiência de desilusão, eu posso simplesmente guardar dentro de mim a ferida, a dor, a rejeição, o trauma em cima daquilo que eu vivenciei, ou eu posso entender que sim, foi uma experiência difícil que me causou dor, foi uma experiência que eu não gostaria de ter vivido, mas eu começo a trazer o pensamento e a reflexão, a interpretação de como eu posso utilizar isso que eu vivi para me fortalecer. O que que essa experiência, por mais adversa, por mais difícil, o que que ela me ensina? E de que maneira ela me prepara? De que maneira ela me capacita para algo mais? Porque se a gente for analisar, e isso eu falo muito aqui dentro do nosso podcast, a gente vai perceber que a nossa evolução enquanto seres humanos se deu através exatamente do desconforto. O desconforto nos levou a buscar respostas alternativas que contornassem aquela situação desagradável. Então, por exemplo, nós usamos roupas para contornar inicialmente a situação do clima, principalmente do frio. Se a gente ficava exposto ao frio, isso fazia mal, principalmente para a nossa pele, a gente buscava meios de se aquecer, a gente começou a usar roupas, e se está fazendo muito frio, a gente usa roupas que vão ser roupas que vão nos aquecer mais. Então, o que isso quer dizer? Que isso aqui é uma resposta àquela circunstância que a vida nos impôs. Então, eu vou procurar uma alternativa. Como eu não consigo por si mesmo mudar o clima, eu vou buscar uma alternativa para me adaptar e para contornar essa situação adversa. O mesmo acontece não só fisicamente, mas dentro do nosso mundo emocional. Se eu estou vivendo uma situação difícil, se eu passei por uma experiência complexa, o que que eu posso fazer a partir dessa experiência? O que que eu posso encontrar aqui como resposta que me capacite a viver melhor? Sendo que às vezes a situação em si eu não posso mudar. Então, quando eu falo do passado, eu não posso voltar atrás do passado e mudar aquilo que já aconteceu. Eu não posso voltar atrás do passado e mudar aquilo que já está dado, e mudar aquilo que já está feito. Mas eu tenho um poder aqui dentro de mim, e isso acontece no presente, não no passado, e não no futuro, mas no agora, que é o poder de olhar para essa experiência com novos olhos. E quando eu faço isso, eu estou fazendo o quê? Eu estou me fortalecendo e eu estou buscando um mecanismo de não ser controlado por aquela dor, de não ser direcionado por aquela dor. Porque uma das atitudes mais comuns que a gente tem é no momento em que a gente vive uma experiência desagradável, é muitas vezes a gente ser moldado pela dor. Que é quando eu não interpreto aquela experiência, eu não consigo digerir aquilo que me aconteceu de maneira adequada, e eu começo a reagir de maneira negativa em cima daquilo. Então vamos pegar o exemplo de uma pessoa que foi rejeitada num relacionamento, ou que foi traída numa relação, que passou por um relacionamento conturbado. Essa pessoa viver esse tipo de experiência, ela pode trazer uma interpretação de que ela não tem valor. Ela pode começar a olhar para essa experiência e dizer: se essa pessoa aqui não me valorizou, se essa pessoa aqui não me quis, é porque eu tenho algum tipo de problema, porque tem algo em mim que é defeituoso. E essa pessoa, além disso, ela pode criar a ideia de que um relacionamento é um lugar perigoso, porque ela passou por uma experiência de relacionamento em que ela sofreu. Então ela começa a tirar essas conclusões pessimistas de que ela tem algum problema, de que ela tem algum defeito, de que ela não serve para viver relacionamentos, de que ela nunca vai ser amada. E ela começa a trazer essa ideia também de perigo em relação aos relacionamentos. De que um relacionamento é perigoso, de que o relacionamento traz dor, de que as pessoas não confiáveis. E aí, essa experiência de dor do passado começa a moldar a maneira que ela enxerga ela mesma, os relacionamentos, molda suas atitudes. E essa pessoa, por consequência, para fugir daquela dor, o que que ela faz? Ela começa a se fechar para outras pessoas, ela começa a viver mais sozinha, mas não no sentido da solitude bem aproveitada, mas sim no sentido de estar exatamente se escondendo dos outros, porque ela acredita que ela pode ser rejeitada. Então ela passa a ter dificuldade de se relacionar com os outros, ela passa a ter dificuldade de amar a si mesma, de reconhecer o seu próprio valor, ela não se sente mais segura, ela não sente que ela pode voltar a ser amada, porque ela tirou aquela interpretação. Então, aquela experiência, ela foi difícil e ela se deixou moldar pela dor. Mas se ela para por um instante, ela pode analisar que sim, foi uma experiência difícil, que sim, trouxe dor, ela não nega esse fator, mas ela começa a analisar o que aconteceu na experiência que ocasionou isso. Será que tudo realmente partiu dela? Será que isso não veio muito em virtude do outro? Não quer dizer que a gente vai terceirizar responsabilidades, mas é que, por exemplo, um relacionamento ele é feito por duas pessoas. O que aconteceu naquela relação que aquela relação veio a chegar ao fim? Que parte cada um teve de contribuição que levou aquele resultado? O que ela pode perceber naquele relacionamento em que ela teve enquanto atitudes que não foram favoráveis para o desenvolvimento que ela pode ter diferente? O que ela pode perceber em relação ao outro que foi realmente um traço nocivo, um traço tóxico, que ela pode agora pegar como exemplo para evitar ao se relacionar com outras pessoas que apresentem os mesmos traços. Então ela começa a fazer uma análise mais consciente daquele fim de relacionamento, daquela experiência, e começa a perceber que aquilo foi uma experiência. Ela começa a analisar aquela experiência de uma maneira mais isolada, não de uma maneira geral. Ou seja, ela não pega aquela experiência para se auto-julgar, julgar completamente a vida dela, julgar completamente a vida afetiva, os relacionamentos futuros dela. Ela não determina a entidade relacionamento, esse campo, a partir de um relacionamento exclusivo. Ou seja, ela não começa a acreditar que todos os relacionamentos obrigatoriamente vão ser assim, porque ela viveu um relacionamento assim. Ela entende que relacionamentos são diversos, distintos, cada relacionamento é único, cada relacionamento é uma reação específica, cada um representa um momento da sua vida, cada relacionamento tem a ver muito com a dinâmica que ambos estão oferecendo. Então ela entende que é ilógico ela julgar todos os relacionamentos futuros que ela vai ter em virtude de uma experiência que ela passou. Então ela começa a fazer uma separação disso. Então ela começa a fazer uma análise mais profunda, uma análise mais consciente, e ela vai percebendo a seguinte questão: como eu posso crescer a partir dessa relação? Que é aquele momento em que ela começa a observar as próprias atitudes. a maneira que ela agia, a maneira que ela reagiu. Será que ela era uma pessoa que colocava tudo nas mãos do outro? Será que ela era uma pessoa que naquela relação ela não se valorizava? Será que ela era uma pessoa insegura? Então ela começa a encontrar elementos a partir da atitude dela que ela percebe que ela pode melhorar, que ela percebe que ela pode reformular. Então ela não se deixa moldar totalmente pela experiência. Ela usa aquela experiência para despertar dentro de si algo melhor e mais positivo. E aí que é aquela questão do Sartre que nós trazemos nesse episódio. O que você fez daquilo que te fizeram? Isso é uma reflexão tão profunda que quando a gente para analisar, a gente vai pegar eventos da nossa vida e vai perceber que a gente reagiu de uma maneira muito negativa a esses eventos. Que a gente permitiu que esses eventos nos diminuíssem, que a gente permitiu que esses eventos nos limitassem, que a gente permitiu que a dor dessas situações que a gente viveu guiassem a nossa vida. E quando a gente percebe isso, a gente percebe o seguinte, que é como se a gente tivesse estendido aquela situação, aquela experiência. É como se ela não tivesse ficado só no passado. É como se a gente tivesse carregado essa experiência ao longo da nossa vida e ela ainda estivesse acontecendo hoje. Porque ela está refletindo, ela está refletida nas nossas ações. Ela está refletida na nossa maneira de ver a vida. E eu acredito que esse é um tipo de peso que a gente não deveria carregar para o resto da nossa existência. Porque uma experiência, ela não deveria ditar todas as outras. Uma experiência, ela não deveria determinar a nossa vida. Uma experiência, ela não deveria limitar os nossos potenciais. Ela não deveria reprimir aquilo que nós temos de mais bonito. Uma experiência não deveria ter todo esse poder. E em si ela não tem. Quem dá todo esse poder para essa experiência somos nós, a partir dessa interpretação que a gente deu. Por isso que eu falei lá no início, em si as experiências são neutras, mas a maneira que a gente interpreta, o sentido que a gente dá para aquela experiência, é que vai determinar o tamanho que ela tem para nós, o poder que ela tem sobre nós, a maneira como ela está nos moldando, nos direcionando. Então é por isso que muitas pessoas podem viver experiências semelhantes e dar significados muito distintos, porque elas vão trazer um olhar muito particular sobre aquela experiência, elas vão extrair algo muito particular daquela experiência e elas vão reagir de uma maneira muito particular em cima daquela experiência. E isso vai determinar a vida que elas vão ter, a maneira que elas vão estar prosseguindo. O quanto elas arrastam aquela experiência ainda consigo e permitem que aquela experiência seja refletida nas outras experiências que ela vai viver, ou ela pode, dentro daquilo que ela viveu, extrair o que ela acha que é produtivo em cima daquilo e o restante deixar, porque ela percebe que é inútil. Então, quando a gente faz essa análise, exatamente quando a gente faz realmente uma faxina emocional. Que é como se você fosse lá no seu guarda-roupa, olhasse para tudo que você tem ali dentro e você começasse a perceber que tem coisas muito antigas que já não te servem mais, tem coisas que já estão fora de moda, tem coisas que você teve ali que você acumulou, mas que você nunca gostou, que só guardou espaço, acumulou e preencheu muito espaço ali dentro, mas que não é útil. E aí você percebe que tem coisas que você tem que jogar fora, tem coisas que você tem que doar, tem coisas que você tem que se desfazer, tem coisas que você percebe, não, isso aqui é muito bom, é muito produtivo, eu ainda gosto, ainda é do meu tamanho, ainda está na moda, eu quero continuar usando. Então você percebe que aquilo ainda é útil, mas você percebe que acumular coisas inúteis ali dentro só acumula um espaço. É como você fazer uma viagem que você leva muita coisa inútil na bagagem, que apenas vai estar ocupando espaço ali e pesando na hora de você carregar. Não é útil, você não vai usar, não, às vezes não faz bem, mas você está levando. Você já imaginou se você leva dentro da sua mala para uma viagem, você guarda comida, você leva um alimento estragado? O que que vai acontecer? Vai começar a cheirar mal. E aí você vai parar e pensar, né? Por que que eu levei isso? Por que que eu estou levando isso? Talvez você vai pensar, nossa, eu não percebi que guardei isso ali sem querer. Às vezes a gente percebe que com as nossas experiências a gente faz o mesmo. A gente acumula experiências muitas vezes negativas, difíceis, e faz isso de maneira inconsciente, muitas vezes sem perceber. A gente foi apenas reagindo. A gente foi vivendo após essa experiência difícil sem digerir ela, sem separar, fazer essa separação do que é útil e do que não é. A gente foi seguindo a vida sem fazer essa análise, muitas vezes fingindo que a dor não estava ali, fingindo que essa experiência difícil não estava ali. E ao ignorar isso, ao não analisar isso, a gente foi estendendo e perpetuando essa dor. E ela foi criando raízes, ela foi ali assumindo o comando da nossa existência, a gente nem percebeu. Mas é quando a gente faz a tomada de consciência que a gente começa a fazer essa separação e perceber: nossa, por muitos anos eu carreguei uma determinada dor, por muitos anos eu reagi apenas a essa dor, por muitos anos eu levei esse comportamento no automatismo, mas agora eu quero tomar posse da minha vida, agora eu quero deixar de ser comandado por aquela experiência, deixar de repetir padrões. Deixar de ser uma pessoa apenas reativa, eu quero ser uma pessoa ativa, eu quero ser uma pessoa determinante, eu quero escolher aquilo que eu sinto, eu quero escolher melhor como eu reajo, eu quero escolher melhor a atitude que eu tenho a partir daquilo que eu vivo, porque a partir disso eu sei que eu consigo ter resultados melhores. E aí você começa a determinar o que você faz daquilo que te fizeram, o que você faz daquilo que aconteceu, deixa de ser simplesmente uma resposta automática ou inconsciente. Ela começa a ser exatamente consciente, começa a ser algo ativo, começa a ser algo escolhido por você, analisado por você, digerido por você. E eu acho que é importante que a gente faça esse movimento na nossa vida. E eu acho que é importante que você, a partir desse episódio, comece a fazer exatamente isso. Que você comece a olhar para algumas dessas experiências, porque eu sei que a gente tem tanta história, a gente tem tanta coisa acumulada dentro de nós, tanta coisa que talvez a gente arrastou, que a gente nunca parou para analisar. Mas eu quero então que você comece a selecionar algumas dessas experiências. Você não precisa pegar todas elas de uma vez, mas você pode sim começar a analisar algumas delas e perceber quais delas você permitiu que a dor falasse mais alto e quais delas você não quer mais deixar que isso aconteça. Quais delas você quer realmente olhar e perceber o que que você pode aprender, o que que você pode se fortalecer e que você quer deixar? Porque você quer se focar no agora, porque você quer se focar no novo, porque você não quer mais se focar naquilo que já aconteceu. Você quer focar naquilo que você vai fazer da sua vida agora, naquilo que vai acontecer, naquilo que vai tornar-se na sua vida, ou seja, naquilo que virá. E você vai usar sim aquilo que foi útil, aquilo que te ensinou, aquilo que te amadureceu. Por isso, não queira esquecer o seu passado. Esquecer o seu passado, esquecer as suas vivências, seria como sabotar a tua própria vida, sabotar a tua evolução. Porque você tem muito aprendizado ali, muita coisa boa. Então, não queira esquecer o seu passado, não queira esquecer as suas experiências. Queira aprender com elas. Queira se tornar melhor a partir delas. Queira se fortalecer com elas. Porque isso é superar. Superar não é quando a gente esquece algo. Superar é quando a gente consegue lembrar daquela experiência sem dor. E eu digo mais, superar é quando a gente consegue crescer com aquilo que a gente viveu. Aí a gente pode ter certeza que a gente se apropriou da experiência e não permitiu que essa experiência guiasse a nossa vida. A gente passou a usar ela e não ser usado por ela. A gente passou a ter o controle da nossa própria vida e não simplesmente reagir a dores e deixar ela no piloto automático. Então, comece a se apropriar daquilo que você viveu, aprender com aquilo que você viveu. Comece a usar o seu passado, as suas experiências, como um grande laboratório existencial. Comece a perceber que as suas emoções, elas não trabalham contra você. Elas são guias, são mensageiros, são direcionadores. E se você tiver essa consciência, se você tiver essa análise, se você tiver trabalhando a seu favor e determinado a ser melhor, a construir a vida que você quer, e a usar tudo que você viveu como ferramentas, como um recurso para você fazer isso, você pode ter certeza que a tua vida vai ser muito melhor. E se você talvez quer se aprofundar ainda mais esse trabalho, digerir melhor esses ciclos passados, essas experiências antigas, para criar uma vida mais significativa, quero aproveitar e te indicar meu curso online, meu curso Jornada dos Recomeços, que é um curso exatamente para quem quer aprender a finalizar esses ciclos passados que ainda estão aí presos dentro de você, a você que ainda quer realmente digerir essas experiências de uma melhor maneira, ter uma nova compreensão sobre os ciclos da vida, aprender como é que você tem esses elementos dentro de você que podem te auxiliar para recomeçar. Então, se você quer aprender mais sobre isso, quero te indicar então esse meu curso, A Jornada dos Recomeços. O link está aqui na descrição do podcast, o link está na descrição também dos meus perfis nas redes sociais, né, @alexandrogruber, @terapia_interior. Você encontra o link do curso, ele é vitalício, você vai ter acesso às aulas para ver assistir dentro do seu ritmo e trabalhar isso tudo dentro de você. Então, se você quer ter mais uma ferramenta para te ajudar a fazer tudo o que a gente falou aqui nesse episódio, quero deixar esse link como indicação, esse curso como indicação para você poder ter mais uma ferramenta para o seu trabalho interior. As experiências só têm poder quando nós damos poder a elas. Mas quando a gente reassume esse nosso poder, quando a gente percebe que tudo parte de dentro de nós, você pode ter certeza que a nossa vida muda. E eu espero que a sua vida mude para melhor também. Então, meus queridos e minhas queridas, obrigado mais uma vez pela atenção, pelo carinho, pela sua presença aqui no nosso podcast. Volto a refazer o convite, se você ainda não segue, aproveita para seguir. E se você gostou muito dessa nossa conversa, se você gostou de tudo que a gente falou aqui, você lembrou de alguém que está precisando ouvir sobre isso, aproveita e compartilha esse episódio com essa pessoa, que eu tenho certeza que ela também vai aproveitar muito desse conteúdo para sua própria transformação interior, porque como eu sempre digo, a vida começa dentro de nós. Um grande abraço a todos e até a próxima.